Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 15 de setembro. Nos estúdios, Silvanei José. Papa Francisco presidiu a celebração eucarística nesta manhã na esplanada do Santuário Nacional de Nossa Senhora das Dores, em Sastin, na Eslováquia. Maria Ângela Jagurapa.
O Papa Francisco presidiu a celebração eucarística na esplanada do Santuário Nacional de Nossa Senhora das Dores, em Sastin, na Eslováquia, na manhã desta quarta-feira. A homilia do pontífice centralizou-se na figura de Maria, a mãe que nos dá o Filho Jesus. Maria é o caminho que nos introduz no coração de Cristo, que deu a vida por nosso amor. Podemos olhar para Maria como modelo da fé, disse ainda o Papa, e na sua fé reconhecemos três características: o caminho, a profecia e a compaixão. A fé de Maria é uma fé que se põe a caminho. A jovem de Nazaré, logo que recebeu o anúncio do anjo, pôs-se a caminho para a montanha, para ir visitar e ajudar Isabel, sua prima. Maria viveu aquele dom recebido como missão a cumprir. Sentiu necessidade de abrir a porta e sair de casa. Deu vida e corpo à impaciência com que Deus quer alcançar todos os homens para os salvar com o seu amor.
Por isso, Maria se mete em caminho. A la comodità delle abitudini preferisce le incognite del viaggio. Alla stabilità della casa.
Por isso, Maria se põe a caminho, prefere as incógnitas do caminho do que a comodidade dos seus hábitos, a fadiga do caminho ao invés da estabilidade da casa, o risco de uma fé que se põe em jogo, tornando-se dom de amor para o outro, do que a segurança de uma religiosidade tranquila. Toda a sua vida será um caminho atrás do seu filho, como a primeira discípula até ao Calvário, ao pé da cruz. Maria sempre caminha. A Virgem é modelo da fé deste povo eslovaco, uma fé que se põe a caminho, sempre animada por uma devoção simples e sincera, sempre em peregrinação à procura do Senhor, disse ainda o Papa. A fé de Maria é também uma fé profética. Com a sua própria vida, a jovem de Nazaré é profecia da obra de Deus na história, da sua ação misericordiosa que subverte as lógicas do mundo, exaltando os humildes e derrubando os soberbos. Maria é a filha de Sião anunciada pelos profetas de Israel, a Virgem que conceberá o Deus conosco, o Emanuel. Maria traz no seu ventre a palavra de Deus que se fez carne, Jesus, disse ainda Francisco, convidando-nos a não nos esquecer que a fé não pode ser reduzida a um açúcar que adoça a vida. Jesus é sinal de contradição. Veio para trazer a luz onde há trevas, pondo as trevas a descoberto e forçando-as a render-se. Diante de Jesus, não se pode ficar morno com o pé em dois sapatos. Acolher Jesus significa aceitar que ele desvende as minhas contradições, os meus ídolos, as sugestões do mal, e se torne para mim ressurreição, aquele que sempre me levanta, que me toma pela mão e me faz recomeçar. No final da missa, o Papa Francisco despediu-se da Eslováquia com uma saudação.
Cari fratelli e sorelle, è giunto ormai il momento di congedarmi dal vostro paese.
Queridos irmãos e irmãs, chegou a hora de me despedir de seu país. Nesta Eucaristia, dei graças a Deus por ter me concedido a graça de vir estar com vocês e concluir a minha peregrinação no devoto abraço de seu povo, celebrando juntos a grande festa religiosa e nacional da padroeira Nossa Senhora das Dores.
Na manhã desta quarta-feira, o último dia da viagem do Papa em Eslováquia, antes de celebrar a Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora das Sete Dores, a padroeira do país, Francisco teve um momento de oração com os bispos. Foi um encontro em forma privada para um momento de oração junto desse santuário, muito significativo para os eslovacos. Todos os anos se realiza uma grande peregrinação nacional para a festa da padroeira, e esse ano é compartilhada com o Papa Francisco. Esse momento de oração é também um agradecimento pelo bom êxito da cirurgia a qual o Papa foi submetido em julho desse ano. O Santo Padre e os bispos recitaram juntos a oração de consagração. Nossa Senhora das Sete Dores, estamos reunidos aqui diante de vós como irmãos, agradecidos ao Senhor pelo seu amor misericordioso. E vós estáis aqui conosco, como com os apóstolos no cenáculo. Mãe da Igreja e consoladora dos aflitos, voltamo-nos confiadamente para vós, nas alegrias e fadigas do nosso ministério. Olhai para nós com ternura e acolhei-nos nos vossos braços. Rainha dos apóstolos e refúgio dos pecadores, que conheceis as nossas limitações humanas, os falhanços espirituais, o sofrimento pela solidão e pelo abandono. Curai, com a vossa doçura, as nossas feridas. Mãe de Deus e nossa Mãe, confiamo-vos a nossa vida e a nossa pátria. Confiamo-vos a nossa própria comunhão episcopal. Obtende-nos a graça de vivermos fielmente dia a dia as palavras que o vosso Filho Jesus nos ensinou e que agora nele e com ele dirigimos a Deus, nosso Pai. Papa Francisco e os bispos rezam então o Pai Nosso. Ó Deus, conclui Francisco, que concedeis à vossa Igreja imitar a bem-aventurada Virgem Maria na contemplação da paixão de Cristo, dai-nos por sua intercessão a graça de nos configurarmos cada vez mais ao vosso Filho unigênito e chegar à plenitude da vossa graça. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Papa Francisco conclui a sua viagem apostólica à Eslováquia com uma celebração da missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora das Sete Dores, em Sastin, já visitado pelo Papa João Paulo II. No encontro com os jovens, no dia de ontem, o último compromisso do dia, Francisco foi recebido por milhares de jovens no estádio Locomotiva, em Kozis. Suas palavras foram respostas a perguntas dos jovens. O Papa respondeu às perguntas feitas por eles, iniciando com o amor no casal, afirmando que o amor é o maior sonho da vida, mas custa. E explicou aos jovens, o amor não é ter tudo e súbito. Não obedece à lógica do uso e joga fora. O amor é fidelidade, dom, responsabilidade.
A vera originalidade hoje, a vera revolução é rebelar-se à cultura do provisório.
Hoje a verdadeira originalidade, a verdadeira revolução é rebelar-se contra a cultura do provisório, é ir além do instinto e do instante, é amar por toda a vida e com todo o próprio ser.
E o Papa sugeriu aos jovens:
sognate una bellezza che vada oltre l'apparenza, oltre il trucco. Al di là delle tendenze della moda.
Sonhem uma beleza que vá além da aparência, para além das tendências da moda. Sem medo, sonhem formar uma família, gerar e educar filhos, passar uma vida inteira partilhando tudo com outra pessoa, sem sentir vergonha das próprias fragilidades, porque existe ele ou ela que as acolhe e ama, que te ama tal como és.
Francisco dá um outro conselho para que o amor dê fruto. Não esqueçam de suas raízes. E quais são as suas raízes? Os pais e, sobretudo, os avós. Mais uma vez, o Papa também alerta os jovens ao falar do mundo virtual em que muitos vivem.
Desconectar-se da vida, fantasticar no vuoto, não faz bem, né? É uma tentação do maligno.
Desligar-se da vida real, fantasiar no vazio, não faz bem. É uma tentação do maligno. Deus quer-nos bem assentes na terra, ligados à vida, nunca fechados, mas sempre abertos.
Respondendo a outra pergunta sobre o que fazer quando nos sentimos tristes, Francisco sugere a confissão. Mas pergunto a vocês, disse, são verdadeiramente os pecados o centro da confissão? Não vamos confessar-nos como pessoas castigadas, que se devem humilhar, mas como filhos que correm para receber o abraço do Pai. Por fim, a pergunta sobre como encorajar os jovens para não terem medo de abraçar a cruz. Abraçar, afirma o Papa, é um verbo significativo. Abraçar ajuda a vencer o medo. Quando somos abraçados, readquirimos confiança em nós mesmos e na vida. Então, deixemos-nos abraçar por Jesus, pois quando abraçamos Jesus, reabraçamos a esperança. A cruz, de símbolo identificador, a fonte de vida. Na homilia da Divina Liturgia celebrada nesta terça-feira em Preslav, no rito bizantino, o Papa Francisco pede para que a cruz nunca seja instrumentalizada. O que é a cruz? Um objeto de devoção? Um símbolo de identidade cultural a ser empunhado? Uma bandeira elevada ao alto? No dia em que a Igreja celebrou a exaltação da cruz, o Papa Francisco, de Preslav, pede aos cristãos que nunca a reduzam a tudo isso. Menos ainda a um símbolo político ou a um sinal de relevância religiosa e social. As instrumentalizações, sempre presentes, são de alguma forma fáceis de desmascarar, porque são evidentes. Mais difícil é aceitar o desafio para cada um de nós contido nas palavras do Papa, porque também nós corremos o risco de não aceitar a lógica da cruz, de não aceitar que Deus nos salve, deixando que se desencadeie sobre ele o mal do mundo. Aceitamos isso em palavras. O Deus frágil e crucificado que se humilha e se aniquila, se sacrificando. Mas no fundo sonhamos com um Deus forte e triunfante e um cristianismo de vencedores, que tenha relevância e importância no cenário mundial, receba reconhecimentos, honra e glória que oferece o mundo. É uma grande tentação, disse Francisco. E o é porque, assim fazendo, o cristianismo torna-se mundano e estéril. Como então olhar para a cruz segundo a lógica de Deus? O Papa recorda que alguns santos ensinaram que a cruz é como um livro, que para o conhecer é preciso abri-lo e ler. Não basta comprar um livro, dar-lhe uma vista de olhos e expô-lo em casa. Incontáveis são os crucifixos em nossas praças e igrejas, os crucifixos que temos no pescoço ou no bolso. Mas isso de nada nos aproveita, se não nos detivermos a olhar o crucificado, se não nos deixarmos impressionar pelas suas chagas abertas para nossa salvação. Eles não servem se não aceitarmos a cruz como ela é realmente. A testemunha que tem a cruz no coração, e não apenas ao pescoço, disse Francisco, não vê ninguém como inimigo, mas vê a todos como irmãos e irmãs, por quem Jesus deu a vida. A testemunha da cruz não recorda as injustiças do passado, nem se lamenta do presente. A testemunha da cruz não usa as vias do engano e do poder mundano. Não quer impor-se a si mesmo e os seus, mas dar a sua vida pelos outros. Não busca o próprio proveito e, logo, se mostra piedoso. Em 22 de março de 1988, durante um dos debates sobre o crucifixo nas escolas na Itália, a escritora Natalia Ginzburg escreveu um importante artigo para o jornal L'Unità. O crucifixo não gera nenhuma discriminação. Silencia. O crucifixo é o sinal da dor humana. A coroa de espinhos, os pregos, evocam os seus sofrimentos. A cruz que pensamos elevada no alto do monte é o sinal da solidão na morte. Não conheço outros sinais que, de maneira tão forte, deem o sentido de nosso humano destino. O crucifixo faz parte da história do mundo. Um olhar capaz de captar o essencial.